Olá, você está no podcast Glorioso Dia da Base Cursos e eu sou a Nana. No episódio de hoje nós entramos no livro de Salmos. Hoje especificamente vamos falar sobre o capítulo 2. Esse capítulo é uma imagem perfeita do que a humanidade vai viver no fim dos tempos. Antes do retorno de Jesus, Salmos 2 vai ser a melhor maneira de se explicar o que está acontecendo. As nações estão furiosas com Deus e com seu plano. Deus está rindo do seu trono, pois tem plena confiança no seu plano, e um povo estará profundamente envolvido com os planos dele, através de sua intimidade com Jesus. Para estudar esse capítulo, nós vamos usar uma divisão que Spurgeon usava, dividindo esse salmo em quatro partes. A primeira é dos versos 1 a 3, que é uma oposição feroz dos reis da terra à liderança de Jesus. A segunda parte é dos versos 4 a 6, em que nós temos uma resposta do Pai, exaltando Jesus e julgando os seus inimigos. A terceira, dos versos 7 a 9, que é a resposta de Jesus, né, que ele ora para Deus liberar suas promessas. E dos versos 10 a 12, que nós temos a exortação de Davi, que é servir a Deus com todo o nosso coração. Bom, então vamos lá. Dos versos 1 a 3 diz assim: Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Então aqui a gente vê que Davi profetiza que os líderes das nações vão trabalhar juntos para resistir ferozmente à liderança do Senhor, procurando remover a influência da sua palavra da sociedade. Então sim, aqui ele está dizendo que as nações um dia vão estar completamente enfurecidas, considerando a opinião de Deus como algemas, né? Como se os valores de Deus fossem um impeditivo para o avanço da sociedade de acordo com os planos deles mesmos. No verso 1 a gente tem o verbo enfurecer, né? Ou seja, essa fúria da sociedade contra Jesus vai crescer para muito além de meramente expressar opiniões negativas contra o povo de Deus e a sua verdade, mas essa fúria vai levar eles a guerrear contra Deus e contra o seu povo, através de crimes de ódio, de prisão, morte. Enfim, esse conflito, né, entre o que é o plano deles e o que Deus tem escrito vai escalar a tal nível de eles se levantarem em guerra contra o Senhor. E é importante citar que aqui a gente está falando de um povo que não está arrependido, né? Porque não haveria motivo de Jesus pisar a cabeça dos seus inimigos se neles houvesse arrependimento. Mas eles acham que podem resistir e conspirar contra o plano de Deus e estabelecer um reino de acordo com a sua própria vontade. Essa é uma oposição vã, nós sabemos quem vai vencer no fim de todas as coisas. Mas neles não há arrependimento, pelo contrário, né? Eles estão se levantando em fúria contra o Senhor. Por isso que ele pisa a cabeça dos seus inimigos. Os versos 4 a 6 dizem: Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então aqui a gente tem a resposta do Deus Pai aos líderes da sociedade, né, aos reis da terra, que se opõem à sua palavra. Aqui ele promete afligir ou julgar esses líderes rebeldes com a sua ira. E não somente isso, né, mas magnificar a liderança de Jesus como seu rei escolhido para governar todas as nações a partir de Jerusalém. Aqui o Senhor se senta no seu soberano trono e ri da arrogância desses reis da terra, né, dessas pessoas, por pensar que vão prevalecer devido aos seus grandes recursos, sejam eles econômicos, militares, enfim. Todas as ações do Pai aqui são dadas a conhecer para dar coragem ao seu povo e encorajar a fé deles. O povo de Deus não deve recuar em intimidação nenhuma diante da fúria desses líderes mundiais, porque o próprio Deus ri deles de maneira muito confiante, porque ele sabe que é o seu plano, a sua vontade que será feita. Então Deus expressa sua ira e seu profundo desagrado contra tudo aquilo que impede que seu amor seja experimentado. Então, isso não é uma contradição ao amor de Deus, mas uma verdadeira expressão dele. A mensagem do Pai é muito clara, né? Ele constituiu o rei dele sobre o Santo Monte de Jerusalém. Então, Jesus é colocado no trono pelo Pai. Em duas etapas, aliás, né? Primeiro, no céu após a ressurreição, e mais tarde nós veremos ele retornar para Jerusalém, assumindo o trono que sempre foi dele por direito. Esse é o plano de Deus, e é por isso que as nações e os reis da terra se enfurecem contra ele, porque nenhum governo, nenhum domínio será entregado a eles, mas a Jesus. Os versos 7 a 9 dizem: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. É muito bonito perceber aqui como é Deus falando com Deus. Aqui Jesus responde à mensagem do Pai com uma oração que concorda com os decretos de Deus para ele. Davi ouve aqui, né, uma conversa da Trindade na qual o Pai disse a Jesus para orar pelas nações. Aqui nós temos Jesus como o grande intercessor que ora para que o seu poder seja totalmente libertado na terra. Então Jesus governa as nações orando os decretos que o Pai lhe deu. Essa é a essência da intercessão, orar os decretos do Pai sobre cidades e nações, sobre a história. Existem 5 aspectos que Davi identifica nesse decreto que Jesus usa na oração ao Pai. E esses aspectos, eles dão uma ideia de como Jesus ora para que o Pai se mova para estabelecê-lo como rei em Jerusalém e como o corpo de Cristo deve participar com Jesus no ministério da oração para que ele seja exaltado como rei. E esses 5 aspectos são palavras, frases, termos que são ditos nesses versos 7 a 9. O primeiro é meu filho, que é a identidade de Jesus na filiação como alguém que é totalmente Deus e totalmente homem. A segunda é a palavra gerado, que mostra que Jesus foi exposto publicamente e vindicado como verdadeiro filho quando o Pai o ressuscitou. A terceira é o verbo pedir. Então Jesus se envolve em oração intercessória para liberar seu poder e estabelecer seu governo. O quarto aspecto é a palavra herança. Então as nações são herança legítima de Jesus e ele as deve possuir plenamente. E o quinto aspecto é o verbo quebrar, né, que aqui é conjugado em quebrará, em que Jesus vai demolir a infraestrutura maligna das cidades antes de as reconstruir. E aí a gente avança para os versos 10 a 12, que dizem: agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o Filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Então Davi exorta os líderes da sociedade a receberem o que o Senhor disse através dele e a servirem ao Senhor no temor de Deus, com alegria transbordante de amor e afeto por Jesus. Existe um convite de se alegrar no Senhor, né, com temor, e alegrar-se inclui ser grato pelo privilégio de poder participar com o Senhor, servindo a ele, mesmo em pequenas e desafiadoras atribuições ministeriais. Então Davi também os convida a beijar o Filho, ou seja, prestar adoração ao Rei Jesus com um amor obediente que flui de um espírito de afeição e reconhecimento de que ele é o Filho de Deus. Enfim, esse é o nosso estudo de Salmos 2, onde nós vemos o Senhor definitivamente confiante do seu plano, de como ele vai cumprir o seu plano, ser fiel a ele mesmo, e de como é vã a luta das nações, dos reis da terra, para tentarem impedir que o plano do Senhor se concretize. É isso. Até o próximo episódio, onde a gente vai estudar mais capítulos de Salmos. E Maranata!